Normalmente as histórias, as conversas que eu compartilho por aqui, elas têm um objetivo de compartilhar experiência, ajudar você que está aí do outro lado com alguma coisa que eu fiz ou que eu aprendi que pode ser útil para você. No caso da história de hoje, eu não sei se tem alguma coisa ou se é só uma história. Me parece muito mais uma história, uma conversa do que algo. Acho que tem sim ali um pequeno aprendizado, algo que pode ser que seja útil para algumas pessoas, mas de um modo geral eu acho que é muito mais uma conversa. Então vamos lá. Eu publiquei há pouco um vídeo lá no Vlad Campos TV mostrando a minha biblioteca no Obsidian, a mesma biblioteca que eu construí lá no meu site. A propósito, eu nem estava pensando em falar sobre isso, mas acho que eu vou comentar sobre isso, porque é mais um aprendizado. Nesse caso, eu acho que é um aprendizado. Eu usei o IA mais uma vez para construir aquela página da biblioteca lá no site. Então, ela é feita com CSS, que eu sei mais ou menos como usar. E aí eu só pedi para o Gemini fazer aquela página que aparece lá com os livros, e ele usa as mesmas capas e as mesmas coisas que eu tenho, nos posts. E eu acho isso interessante porque eu não pretendo ser um programador. Eu estudei um pouco de CSS. De vez em quando eu estudo, tento entender melhor. Eu acho que é mais uma vez aquela ideia de que eu estou no comando, eu sei o que está acontecendo, eu posso pedir algo mais específico para a IA, mas quem controla aqui sou eu. Aliás, parte do código fui eu que escrevi, e quando eu não estava conseguindo escrever, eu perguntei o que estava de errado e o Gemini foi corrigindo. Então, acho interessante isso, porque eu continuo trabalhando meu cérebro, eu continuo estudando, continuo tentando entender as coisas e peço uma ajuda para o professor IA quando eu preciso de um pouco mais de assistência. Outro dia eu também perguntei sobre o como chama aquela linguagem? Outras linguagens. E eu pergunto o porquê. Por que que aquilo é daquela forma? E eu tenho achado muito interessante isso, porque aí eu consigo compreender melhor, as coisas. E tenho levado isso também para línguas. Às vezes eu quero entender por que determinada construção acontece, porque parece que não faz sentido aquele tipo de construção. Enfim, um super à parte aí. Mas então, eu construí aquela página baseada no, no, no Na visualização do Basis que eu tenho no Obsidian. Tem outro vídeo lá no outro canal, se você não está sabendo o que eu estou falando, acho que vale a pena assistir, onde eu mostro a biblioteca. Mas aquela biblioteca, com poucos livros ainda, é uma biblioteca que tem basicamente livros em inglês. E isso é uma curiosidade, porque quando eu comecei a ler, eu já disse aqui algumas vezes que eu comecei a ler em português e uma quantidade absurda de livros e de livros de literatura, porque uma amiga sugeriu isso ia facilitar minha. Vamos chamar de hackear meu cérebro para aprender a escrever. Funcionou muito bem, eu li muito e eu aprendi a gostar de ler e, ao mesmo tempo, aprendi a escrever corretamente. Mas eram livros de literatura. E aí chegou um momento em que eu li um livro. Eu estou tentando lembrar o nome desse livro há alguns dias. Depois eu vou tentar encontrar ele perguntando pro Gemini ou para outras IAs. É um livro que era a história, era uma aventura, a história de um atentado no Eurostar. Tinha a ver com bolsa de valores, falava também de BlackBerry, coisas desse tipo. E era uma aventura muito interessante. Porém, eu estava lendo em português e sentindo que aquele livro tinha sido escrito em inglês e traduzido de uma forma, não é mal traduzido, mas muito literal para o português, porque eu conseguia perceber ali algumas nuances da língua. Falei, isso aqui não está parecendo muito português. Enfim, terminei de ler o livro, gostei bastante do livro, e naquela época, alguns autores publicavam o e-mail. O Fernando Sabino publicou, chegava, tinha a publicação do endereço onde ele morava, nos livros, mas enfim. Escrevi para aquele autor, que eu não me lembro o nome, não me lembro nem o nome do livro. Escrevi em inglês e falei: eu não sei nem se você fala inglês ou português, mas eu tô com a impressão de que você traduz, que esse livro foi traduzido, por isso que eu estou escrevendo em inglês e curti muito e tal. E ele respondeu, falou, agradeceu e tal. Mas aí ele falou: não, eu sou brasileiro, vivo nos Estados Unidos, se eu me recordo bem, era alguma coisa assim, e escrevo sempre meus livros nas duas línguas ao mesmo tempo. Eu falei, ah, isso explica tudo. Essa história é para te dizer que talvez tenha sido esse livro que teve essa característica, essa tradução em tempo real pelo próprio autor, que me fez perceber esses mesmos detalhes em vários outros livros que eu comecei a ler depois. A minha teoria é que quando eu vinha lendo literatura, que eu li literatura brasileira e de outros lugares do mundo, porém traduzidas para português, a minha teoria é que na literatura, o autor, o tradutor, ele tem um pouco mais de liberdade. E aí ele vai contando história. Ou como é fantasia, ele consegue adaptar melhor. É a minha teoria. E quando é um livro mais técnico, um livro que não é ficção, isso começa a se tornar um pouco difícil. E um dos primeiros livros onde eu percebi isso é o A Terceira Onda, do Alvin Toffler. E eu li em português esse livro. E eu não era igual àquele outro livro de literatura, mas eu percebi assim, algumas coisinhas assim. Não tá parecendo que esse livro foi. Ele foi bem traduzido, tecnicamente falando, mas não tá parecendo que o tradutor conseguiu captar algumas coisas e traduzir o sentido e não a palavra, não a, o sinônimo da palavra. E aí eu resolvi ler o próximo livro que eu queria ler do Alvin Toffler, que foi o Choque do Futuro, Future Shock, em inglês, para testar essa teoria minha, né? E quando eu li esse livro, eu falei, é completamente diferente, a experiência é completamente diferente, principalmente porque ele escreve em inglês e os pensamentos dele estão em inglês e a língua nativa dele, do autor, era em inglês, então acho que, claro, ia ser completamente diferente. A propósito, isso é uma bobagem, tá? Só, como eu disse, é só uma história que eu tô contando aqui, porque não tem problema nenhum ler esses livros traduzidos para o português. É só uma história, só um contexto para várias coisas que eu faço online, só para adicionar mais contexto, já que essa é a ideia do VCP 2.0, contar essas histórias. E eu percebi como isso era fluido, como isso era mais. Eu realmente acho mais gostoso de ler, porque eu consigo perceber sei lá, parece que você está mais próximo. A língua inglesa, ela tem uma característica que ela é muito direta. Então, para a literatura, talvez não funcione tão bem, ou talvez uma tradução funcione melhor do que até o original, porque a língua inglesa tem essa coisa de ser muito direta. Mas, para livros técnicos ou de não ficção, como é o caso do Alvin, da Terceira Onda, e vários livros do Alvin Toffler, talvez o fato de estar lendo em inglês, que é uma língua mais direta e mais simples, talvez isso simplifique a compreensão da explicação e não a compreensão do que você está lendo. E aí eu comecei a. Foi aí que eu comecei a ler mais em inglês e a procurar mais livros em inglês, o que na verdade naquela época era bem difícil. Eu comprava alguns desses livros, eu pedia para pessoas trazerem, ou quando eu viajava eu comprava, e eu não viajava tanto, porque eu só viajava com os pais. São Paulo, eu sei que tinha mais livros, algumas livrarias vendiam também em inglês. No aeroporto, em aeroportos, de um modo geral, eu encontrava alguns livros em inglês, mas sempre, seja nas livrarias, seja no aeroporto, nas livrarias de aeroporto, sempre eram muito mais caros, então eu não comprava tantos livros em inglês. Porém, quando chegou o Kindle, quando eu comecei a usar o Kindle, e aí foi, antes do Kindle, eu cheguei a ter uma conta na Amazon para tentar comprar livros em inglês quando a Amazon surgiu. Não sei se quando a Amazon surgiu ou em algum momento, eu fui lá, mas foi bem no começo da Amazon, eu fui lá, eu ia lá no site, acho que como a coisa da importação, ou. Tem gente que dizia que os livros não tinham impostos. Eu não sei dizer se era isso ou se era uma questão do processo de importação, mas eu cheguei a conseguir comprar e enviar para o Brasil vários livros em inglês na Amazon sem impostos. Então, pagava o correio e tal, mas eu chegava, ficava muito mais barato do que comprando nas livrarias ou no aeroporto, e aí eu comecei a comprar mais livros em inglês dessa forma. Depois do Kindle, que foi em 2012 que eu comprei o meu Kindle, eu já tinha até essa conta na Amazon dos Estados Unidos, e a loja do Kindle surgiu primeiro, nos Estados Unidos, e aí eu comecei a comprar esses livros digitais em inglês. Então, desde esta época que eu venho lendo muito mais em inglês do que português. Eu ainda leio alguns aqui atrás, tem nos meus livros aqui, nos meus livros mais recentes que eu comprei. Aliás, esses livros todos que aparecem aqui no fundo, todos esses pouquinhos que aparecem aqui no fundo foram comprados aqui em Portugal, os do Brasil. Como eu disse no vídeo lá no Vlad Campos TV, ficaram, doei para amigos. Tem umas coisas que eu faço. Às vezes eu peço. Tem uns livros aqui no escritório que eu pedi de volta. Fui delicadamente e falei para os meus amigos: você está usando aquele livro? Se você não estiver usando, só se você não estiver usando, você pode me dar ele de volta? E alguns eu consegui de volta. Dei presente. Devolve aí o meu presente. Mas também eu acabei lendo muito em português livros de história, mesmo do Brasil e de outros lugares, não só do Brasil, mas de outros lugares, quando eu estava fazendo a minha especialização em relações internacionais. Então tem muitos livros de história do Brasil, história do mundo, em português, também li muitos em inglês naquele momento. Então teve esse misto, mas o hack do inglês, que foi meio sem querer, o inglês foi um hack também, que foi meio sem querer ler inglês, teve esse hack também, porque da mesma forma que ler um montão em português, que foi de propósito, me ajudou no aperfeiçoamento da língua, ler um montão em inglês me ajuda demais na criação, na escrita e em várias coisas da língua inglesa. E agora tá mais curioso ainda, porque às vezes eu compro, morando aqui em Portugal, às vezes eu compro livros na Irlanda e tal, online, e é um pouquinho diferente, tem na Inglaterra também, tem uma pequena sutileza aí comparado com as versões vendidas nos Estados Unidos. Então tem essa coisa de que eu acho que talvez seja o aprendizado aqui, é ler, ler, ler e ler. Porque não é só uma questão de aprender, tentar entender o que está sendo explicado ali, mesmo na diversão, numa história, numa literatura, você vai aprender muito sobre a língua, e a língua é muito interessante quando você começa a captar, ajuda a escrever, ajuda a formular. Por exemplo, existe uma mania das pessoas de mandar uma mensagem atrás da outra, frases e frases e frases, pequenas frases, e usam o enter, uma nova mensagem, como ponto ou vírgula, né? E aí fica aquela tripa de um monte de pedaços de frase nas mensagens, confusas e estranhas. Eu tendo a escrever alguns parágrafos quando estou mandando uma mensagem para alguém. E esses parágrafos eu tento construir, ler, reler. Ah, ok, tá legal, eu vou enviar agora. E eu acho que tudo isso vem do fato da minha leitura e eu tentar escrever e resumir da melhor forma possível aquela informação. E não é algo que é um dom, eu não sou um escritor. Eu forcei isso em mim nas duas línguas. E agora estou tentando forçar numa terceira língua. Numa das viagens encontrei um livro em francês, que eu sei lá, 0,1% da língua. Estou tentando aprender essa outra língua. E aí, é um livro de história com literatura, com letras bem grandes, mas eu não consegui passar nem da primeira página, que só ocupa metade da página. Então, acho que eu vou ter que deixar esse livro no canto um pouquinho até eu aprender um pouco mais da língua e depois eu começo a forçar a leitura. Eu lembro até que nos primeiros livros que eu li em inglês, apesar de já saber inglês, e eu nunca vou saber inglês como eu sei português, e português eu já nem sei, não, nunca vou saber tudo também, mas eu lembro que as primeiras vezes que eu li em inglês livros mais longos e mais densos, esses livros que eu estou chamando mais técnicos de não ficção, tinha muitas palavras e muita coisa. Eu usava bastante o dicionário para tentar entender e assimilar aquelas informações. Então, acho que é interessante isso de estar pegando uma outra língua e forçando de novo, usando a mesma ideia, o mesmo hack pela terceira vez. Já que eu estou aqui falando em línguas, Isso das duas línguas que eu venho falando há algum tempo, no site, em vários lugares, nos meus sites, eu sempre tive esse dilema, e agora eu consegui colocar as duas línguas no mesmo endereço lá no vladcampos.com. Eu acho que eu estava lutando muito com isso. Na verdade, ter tudo junto é uma característica interessante e é um reflexo de como eu faço as coisas, de como eu penso. Tem coisas que eu só escrevo em inglês, tem coisas que eu só escrevo em português, tem coisas que eu publico nas duas línguas. E o site ser misturado sem ser exatamente. Porque eu também hackeei o site, né? Inventei um jeito de fazer com que ele funcionasse em duas línguas, e na verdade ele não é um site, tecnicamente falando, bilíngue. Ele é um site comum que eu criei uns filtros lá que faz com que pareça que ele tem duas línguas. Mas, por exemplo, quando se faz uma busca, se você fizer uma busca, por exemplo, pela palavra Obsidian, o que vai acontecer é que vão aparecer todos os posts em inglês e português relacionados ao Obsidian. Então, tem várias coisinhas lá no site que funcionam dessa forma, tá tudo meio que misturado. Alguns menus são misturados, o rodapé tem coisas em inglês. Então, eu fiquei pensando, por que lutar contra isso? Né? Por quê? Deixe ser assim, deixe ser como a sua mente é. E eu acho que eu tô começando finalmente a me apaziguar com essa situação de que ele vai ser sempre um site, um local, as mídias sociais também sempre misturadas. Tanto que eu comecei a fazer também uma outra experiência que foi começar a conversar com o IA nas duas línguas. Fala um pouco numa língua, inglês e português. Fala um pouco numa língua, volto, mudo para outra língua e tal. Eu acho que eu finalmente estou encontrando a paz e pra, com, em relação a isso, e para completar aqui com literatura, é a frase do Fernando Sabino que eu mais gosto. Acho que essa frase sempre ajuda a resolver várias coisas, que é o que não tem solução, solucionado está. Então, se eu não consigo encontrar a melhor forma, por motivo que seja, de ter esse site organizado nas duas línguas. Deixa como está. Deixa como a minha mente funciona. Espero que eu não enlouqueça muitas pessoas. Agora, uma coisa que eu posso te dizer com certeza é que não vai ter uma terceira língua, não vai ter francês, nem espanhol por lá. Porque eu nunca vou ficar bom o suficiente nessas línguas. Acho que eu não tenho vida suficiente pela frente para aprender tão bem mais uma outra língua. É isso. Como eu disse, hoje era mesmo uma história, um conto, contar uma história, porque eu não sei. Eu tive vontade de contar e complementar aquele vídeo que está lá no outro canal. Um grande abraço e até o próximo.